Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade deste capítulo que tem o título Equipagem Mediúnica, e essa equipagem é justamente ele falando sobre cada médium da reunião mediúnica. E nós estamos na Celina. Celina é uma pessoa assim, que ela é bem vista no mundo espiritual, né? Ela é uma pessoa devotada no trabalho. Mas por que ela é bem vista? Por que assim chamam a atenção? Olha por quê. Porque ela vem conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Não é porque ela é a médium melhor.
Não. É primeiro médium, tem isso, né? É. O médium principal. Inclusive, até porque essa postura não é postura espírita, né?
Exatamente.
O médium que se julga médium principal não é o médium espírita, porque o médium faz parte do conjunto. Isso é muito interessante, porque a gente tem que trazer, às vezes, algumas questões da história que as pessoas às vezes ignoram. Olha só, Chico Xavier, ele fazia parte de reunião mediúnica igual a todo mundo, durante todos os anos. Divaldo Pereira Franco, fazendo parte de reunião mediúnica igual a todo mundo. O nosso Altivo, a gente teve esse contato também. Irmão Walter também, para dizer assim, né, gente? Ah, mas acontece que só médicos se destacaram. Se destacaram porque trabalharam, é isso. Foram dignos das confianças dos bons espíritos. Não, porque eles se pusessem ou se colocassem como médios superiores, tudo isso. Não existe essa questão, né?
Exatamente. Então, o que chama a atenção do mundo espiritual é por isso, porque ela tem conquistado significativas. Isso. Olha, significativas é porque ela realmente tem ganhado o jogo.
Isso,
mas em batalhas, né, com vitórias em batalhas morais. Não é porque ela, quando incorpora, fala bonito.
Não.
Ela incorpora só
guia, né? Só nada disso.
Exatamente. Só espíritos de renome.
Exato.
Que é uma das coisas que a gente deve ficar com o pé atrás sempre. Uma vez eu estava num determinado local, fui participar de um grupo de estudos e tal, e o médium, ele recebeu uma orientação. E aí ele começou a descrever, né, os espíritos que estavam ali. E aí ele falou que estava ali Santo Agostinho, falou que estava Pedro. Falei, olha, eles têm mais o que fazer.
Exato.
Do que participar de um estudo.
Simples,
nosso,
né?
Tão trivial. Exato. Que isso aqui é para que os nossos obsessores tenham acesso.
Exato.
Vindo com a gente, tenham acesso.
É a colaboração, sabe? Do esclarecimento, não é?
Exatamente. Então, Santo Agostinho, esses espíritos, Dr. Bezerra, eles têm o que fazer.
Exato.
Eles têm muito trabalho de coordenação, de desenvolvimento da coletividade. Eles não vão estar aonde o trabalho é um trabalho pequeno, mas pequeno no sentido de alcance espiritual. Por quê? Porque tem um monte de espírito. Veja, Clarêncio não é o governador do nosso lar? Olha, o Clarêncio falou o quê para o André Luiz? Olha, vai procurar o Aulus.
Isso.
O Aulus, que é o assistente. O Aulus é assistente.
Assistente.
Tem muita tarefa. O que o Aulus falou para o André Luiz? André Luiz, olha, eu vou te apresentar o Albino.
Exato. Ambrose.
Que é o instrutor. Não, o Albino.
O Albino é o instrutor.
Que é o instrutor.
Isso.
Então, veja, não é o governador que
não
está lá. Por quê? Porque o governador tem muitas tarefas. Da própria posição mesmo.
E a beleza, não é beleza? Do crescimento de um trabalho é delegar. Eu sempre falo isso, sabe?
Isso.
Não só na casa espírita, mas no geral. Porque observa só, se fica na mão de um só, a coisa não fica bem. Eu tenho uma experiência em trabalho de educação pública. E naquele momento havia um projeto. Um projeto de poesia. É um trabalho muito interessante, né? E, como sempre, a coisa era compartilhada, embora a gente tivesse a responsabilidade de capitanear aquilo, mas a gente dividia. E a gente dividiu até com uma colega adulta e os adolescentes sabiam o que era. No dia, houve uma situação que foi a desencarnação de papai. E aí a gente teve a questão de sepultamento do corpo, a questão toda, né? Eu não pude estar, né? Mas assim, aquele trabalho tinha uma certa relevância, então viriam determinadas autoridades no setor da educação para assistir, né? Já está tudo combinado. E eu lembro que a pessoa, né, lá da direção perguntou assim, e aí, Deus, como é que vai ficar? Eu disse, olha, tem condição do trabalho ser passado normalmente, porque fulana conhece, e as próprias participantes sabem. E o trabalho foi, sabe, assim, com sucesso, com uma beleza. Aí eu até mandei uma mensagem para os adolescentes, assim, caprichem, né? Porque a gente não vai estar. E eles deram mais dele, por quê? Porque você compartilhou. Então, um risco muito grande é qualquer coisa na vida ficar na mão de uma pessoa só. Por quê? Se essa pessoa desencarnar ou acontecer qualquer imprevisto, o trabalho não vai. E a gente vendo aí toda a obra do André Luiz, uma coisa chamada compartilhamento.
É isso aí.
Sempre, né?
É tanto que o compartilhamento faz tão parte da lei divina que hoje em dia é uma palavra que é muito usada que não era usada.
Não,
né? Hoje em dia nas redes sociais, essa palavra compartilhar, às vezes você pede o telefone de alguém, aí a pessoa entra na agenda do celular, beleza, tem lá uma função de compartilhar. Para que isto é uma palavra que tem um peso e isto vai ficando na nossa mente, isso. Vai impregnando a nossa mente de
criando
compartilhar.
Um novo hábito, né?
Exatamente, compartilhar. Então, ele continua falando da Celina, né? Que ela conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a que não se rendeu e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna.
Ah, pois é, né? Então, aperfeiçoar-se é através do sofrimento. Qualquer perfeição, né? Qualquer situação, para a gente aprender, para a gente melhorar, a gente vai ter que gastar, por exemplo, para estudar alguma coisa. Ah, é sacrifício? É, eu vou ter que sacrificar o tempo, né? Aquele tempo que eu teria de para fazer uma atividade, vou escolher outra. Ontem eu recebi uma mensagem de um companheiro muito querido, e ele falou assim, durante 2 semanas estarei fora de todas as redes sociais. Por quê? Porque ele fez um desafio com o filho, para o filho ficar sem jogar. Então, observa, naquele momento, essa pessoa é uma pessoa, assim, muito interessante tudo isso, ele vai sacrificar muita coisa, porque agora é só através de telefone, né? Ele não vai ter a facilidade das redes sociais, por quê? Porque ele está querendo educar o filho. Então, para educar, para tirar o hábito de alguém, ele vai sacrificar de outras questões, né? Então, a gente tem que começar a aprender isso, porque às vezes a gente fica querendo ter facilidades.
É isso aí. Veja que ela aqui atendeu às obrigações do que o mundo lhe pedia, né? Porque ela também tem as atividades do mundo. Nós temos as nossas atividades do mundo. Mas, olha, para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava. Então, nós temos esse comportamento, desse interrelacionamento com as outras pessoas. Mas será que nós estamos, assim, atendendo desse modo irrepreensível? Ou tem hora que a gente fala, não, deixa acontecer.
Deixa rodar,
não,
né?
Todo mundo está fazendo. O carnaval está vindo aí.
Isso.
Então, como é que nós nos comportamos nessa época? Ou em algum local onde a gente vá que tenha a conotação de carnaval? Que ao longo dos anos, essa conotação foi completamente conturbada, foi completamente mudada. Mas como é que a gente se comporta em uma coletividade fora do meio espírita? Nós só somos espírita quando estamos no meio espírita, na casa espírita, mas quando nós estamos com grupos que têm uma outra vivência, outra experiência, e nesse meio do carnaval, qual é o nosso pensamento? Ah, isso todo mundo faz, é assim mesmo.
É.
Não, carnaval vale tudo. É isso, né? Porque nós estamos no mundo, Mas aí a gente tem que saber se o mundo está dentro da gente, né? O que está nos regendo? É o mundo, esse mundo mundano, ou é o mundo moral pelo qual nós ansiamos? Porque nós desejamos tantas coisas, mas a gente deseja, mas como se fosse uma coisa assim paralela.
É,
como se não estivesse no nosso caminho, né? E aí ele continua. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. Então veja, olha, ela não é só isso. Ela não é simples. É abnegada servidora na construção de valores do espírito. Então é mais do que um médium. Lembra o outro médium que ele foi falando, que era o Antônio Castro? Isso. Que o Antônio, ele precisava estudar para ele se expressar melhor, para ele conter os espíritos, porque ele era apenas um instrumento mediúnico. Ela, além disto, ela é abnegada servidora na construção de valores do espírito.
Então é assim, né? Ela como médium, ela tem a mediunidade como instrumento de progresso pessoal e coletivo, né? Então, ela tem essa noção...
Exatamente.
Né? Da mediunidade como instrumento de progresso. Quer dizer, aí a gente já começa a ver de uma forma mais ampla, não é, Berenice? Não é a mediunidade só fenômeno. É a mediunidade como um meio que a providência divina usa para quê? Para a melhoria do ambiente, da humanidade, né? Para levar alguma coisa boa para as pessoas, né? Para o instrumento de progresso mesmo.
Exatamente. É, fazendo uma comparação com o Antônio Castro, os espíritos falam que ele deve, uma coisa que compete a ele como médium, é a conter os espíritos.
Exato.
E nos dá a ideia de quê? De que ele não contém, que ele é apenas um instrumento e deixa
passivo,
tudo acontecer.
Né?
É. Já ela não. Ela tem essa preocupação na construção de valores do espírito. É interessante porque o nosso trabalho lá no abrigo, a orientação espiritual é... Nós não a nossa função não é ocupar a criança, é educar. E educar não só de maneira cognitiva, ou seja, não é só o intelecto, não é só a instrução. E para que a gente não visse a criança apenas nesta vida, que a gente educasse o espírito. E para educar o espírito, a gente só consegue educar o espírito de uma forma, nos educando. Porque o espírito vai receber as vibrações da nossa educação.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E é neste processo, quando a gente se coloca para educar o espírito, e a gente só educa o espírito através de exemplos.
Exatamente.
Né? Só através do exemplo. Então, quando nós estamos nessa tarefa, nós também estamos nos educando. Exato. E o nosso objetivo é esse, é sempre estar em parceria com os espíritos, na construção de valores do espírito. É interessante porque esse ano foi um ano muito conturbado financeiramente, né? O Brasil está aí numa crise. E como nós vivemos de doação... Muitos doadores tiveram problemas, alguns perderam o emprego,
Exato.
As doações diminuíram e nós tivemos que realmente diminuir o nosso quadro. Porque como lá funciona todos os dias, nós temos os voluntários, mas lá é muito longe, lá é numa zona rural. Então, nós temos os funcionários que fazem as oficinas e os voluntários que coordenam os trabalhos. E com isso também nós empregamos as pessoas da comunidade e alavancamos também aquela comunidade. Né? Damos dignidade porque nós damos emprego. Nós não temos um trabalho assistencialista, nós não damos esmolas, nós não damos nada, nós damos dignidade. Nós empregamos e damos os valores e fazemos essa troca. E aí, é muito interessante que eu tive que terminar com algumas turmas, não dava para atender todo mundo. E aí nós perguntamos aos espíritos, nós temos criança de 2 até 16 anos de idade, então eu teria que terminar com 2 turmas. E aí nós perguntamos, nós terminamos com quais turmas? Dos pequenininhos, de 2 anos, ou dos 16 anos? Interessante que no primeiro momento todos nós falaríamos o quê? Dos pequenininhos, que são os mais indefesos e tal.
Que vão ter mais oportunidades, né?
Exatamente. E os espíritos falaram claramente que não. que nós dispensássemos os pequenininhos e ficássemos com os adolescentes, porque são os adolescentes que estão correndo risco, inclusive de perder uma reencarnação. Se usar o livre-arbítrio errado, eles podem perder uma reencarnação. Então, que nós focássemos nestes adolescentes. Então,
interessante, né? A visão,
isso,
né?
Exatamente. Isso mostra o quê? Que esta construção dos valores do espírito, você não apenas vê a reencarnação, esta reencarnação. E aí uma amiga começou a questionar, puxa, mas os pequenininhos, eles sofrem mais, eles são mais abandonados, que absurdo. E aí o espírito perguntou, minha filha, você está querendo ser melhor do que Deus? Porque aquele espírito nasceu ali sob uma organização, um planejamento reencarnatório. O que estiver ao alcance, nós temos que ajudar, sim, porque isso faz parte da caridade. Agora, entre a caridade de você resgatar um espírito para aproveitar uma reencarnação e um outro espírito que está chegando, acabou de chegar, né, reencarnado, dentro de uma condição que faz parte do planejamento dele, então vamos ser úteis, vamos dar enfoque a essa utilidade do espírito. Então, olha só, é uma visão que nós não temos exatamente sobre isso, né? Então, ela é realmente essa servidora, né, da construção, a Celina. E qual é a característica dela mediúnica? A clarividência e a clareaudiência. A clarividência e a clareaudiência, fala um pouquinho, Deusa, o que é uma e o que é outra.
Igual o Antônio Castro, né? Ele tem essa característica, que na verdade é, aliás, do Anélio Araújo, que a gente viu no programa retrasado. Tanto a clarividência como a clareaudiência, elas são possibilidades anímicas, que tem muito a ver com a questão do sonambulismo, que é o quê? A facilidade que o espírito tem de se desprender do corpo, e aí se desprendendo, ele percebe, né, a clarividência, ele vê o ambiente espiritual do entorno e ele ouve também o que está acontecendo no entorno. E será mais ou menos longo de acordo com o quê? Com maior ou menor desprendimento, que tem a ver com o quê? Com essa possibilidade que o espírito tem de ir. Agora, vai ser mediunidade quando a criatura entra em contato com os espíritos. Isso aí é muito interessante, gente. Alguns de nós, às vezes, nem sabem que é médium sonambúlico, nem sabem que tem clarividência, clareaudiência, e dorme de qualquer jeito. E dormir de qualquer jeito, os espíritos vão levar a gente para quê? Para qualquer lugar. Ela, pelo cuidado que tem, com certeza, clarividência, clareaudiência, se torna mediunidade, por quê? Porque ela vai ter contato com os bons espíritos. Então, isso é algo muito interessante. Para quê? Para a gente conseguir filtrar o que a gente ouve e filtrar o que a gente vê no sono físico. Será que o que eu estou ouvindo é uma mensagem instrutiva ou uma indução para que eu comece a criar problema com os outros? Não é?
Isso aí. Então, vai falando. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações.
E aí vem um ponto, Berenice, olha só, com a mesma naturalidade com que respira, como é que a criatura adquire isso, não é? É através do exercício, e é aquele exercício constante. É por isso que às vezes os médiuns ficam achando que é implicância. Ah, mas eu só faltei duas vezes e foi por um motivo justo e aí me botaram sentado para me harmonizar. Olha só, gente. A constância é que vai dar competência. Aquele negócio que eu vou ao centro quando eu acho que devo ir, né? Ou quando eu tenho nada mais interessante, isso aí é um descompromisso e mediunidade é compromisso. Em qualquer situação, eu tenho uma tia. Essa tia já idosa, né? 94 anos fez agora. E ela foi datilógrafa. Ela estudou na escola Hamilton, eu posso até falar os nomes porque isso não existe mais, né? E ela fazia datilografia e tudo. E ela trabalhou num jornal. que era o Diário de Notícias, o jornal que não existe mais, né? E a característica que ela possuía era 180 batidas por minuto. Então, né? E aquilo ali era uma coisa muito boa. E ela foi fazendo concursos, aquela situação toda, e foi chegando a funcionária pública, e essa situação, né? Aí, aposentada, ela pegou pouco a questão da máquina elétrica, que era já diferente, bem mais cômoda. E a gente colocando lá o notebook na visão dela, ela virou, olhou assim, o teclado é o mesmo, né? O teclado é o mesmo. Mas quando ela começou lá na rapidez, eu disse, ih, mas aqui tem uma coisa da máquina elétrica, se demorar muito, repete. Gente, e ela começou. Em menos de uma semana, 93, aí na época tinha já 90 anos, ela foi conseguindo rapidinho, ela falou assim, ah, já peguei a manha. Muito engraçada a expressão dela. Por quê? Ela possuía uma experiência diária. Diariamente, para trabalhar, fazia aquilo. Então, isso vai dando o quê? Uma competência. E mediunidade, quando fala com a dona Celina, era tão normal o intercâmbio que ela respirava, por quê? Porque ela era disciplinada no trabalho. Porque se ela fosse esse médium que só aparece quando quer, ela não teria essa... Mesmo tendo a possibilidade, a faculdade, ela não teria a facilidade de execução. Não
é? Exatamente. E aí ele continua falando para ela, né, sobre ela. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria. E, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com que se faz menos acessível às forças da sombra.
Eu estou lembrando, Berenice, que essa aula, né, o Altivo dava pra gente, e quando ele colocou assim, acumulador espiritual de energias benéficas, ele fez aquela brincadeira, né? É a criatura que todo mundo quer ficar perto, mas quer ficar perto por quê? Ah, porque passa uma coisa boa. Mas passa coisa boa por quê? Aí ele até brincava. É porque os espíritos estão sempre ali, porque ela é bajuladora? Não é nada disso, não. É porque, olha só, ela cumpre os deveres dela, né? Ela divide o tempo entre estudo e trabalho, quer dizer, além dos deveres da vida comum, ela sabe administrar esse tempo. E aí, o que, que acontece? Ela acaba acumulando essas vibrações da simpatia, né? As vibrações da fraternidade, do conhecimento, da orientação, porque ela gosta de fazer.
Verdade. Né? E é interessante que, olha, todas essas qualidades dela, que a gente fala, nossa, né? Porque ela está recebendo um elogio do mundo espiritual, né? Isso. Veja, tudo só dependeu dela.
Exatamente.
E são coisas fáceis que todos nós podemos fazer. Isso. Tanto que na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, a pessoa pode, sozinha, por ela mesma, vencer todas as más tendências? E os espíritos falam que sim, e com esforço insignificante. O que falta é a vontade. O que falta é a vontade. Olha só, por que que ela consegue e o Antônio não consegue?
Isso.
Porque ela tem vontade, ela quer. Só isso. E o outro não tem vontade, só por conta disso.
E Leon Denis, no Problema do Ser Destino, ele fala dessa vontade com potência da alma. Eu recomendo até aos companheiros. Existe um livro, né, A Vontade, que foi um dos encontros lá do Leon Denis, sobre Leon Denis, em que se trabalhou sobre isso. E o grupo, né, de estudo coordenado pela nossa Luzia Matias colocou uma metodologia para trabalhar a vontade. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto, mas minha vontade é fraca. Como é que a vontade vai ser forte? E aí, e não vai ser forte porque Deus quis, ou aliás, Deus sempre quer, né? Mas porque eu recebi uma graça. Não é graça, é fruto de trabalho, né? Então vamos trabalhar a nossa vontade, vamos trabalhar isso, né?
E é um trabalho que se pode fazer em qualquer hora, em qualquer circunstância, isso, que não depende de ninguém.
Exato.
E olha, mesmo que você está com piriria, está passando mal, você pode estar nesse serviço.
Exatamente.
Ou seja, em qualquer circunstância, você pode estar em progresso espiritual. Porque é isso é através dessa atitude dela que ela se transformou num acumulador espiritual de energias benéficas. Qualquer um de nós pode. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.